Humberto Costa vai relatar processo contra Demóstenes Torres.
Senadores e deputados começam a assinar CPI do caso Cachoeira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Senadores e deputados começam a assinar requerimento para a criação da CPI do Cachoeira.
O texto que estabelece o alcance da CPI foi definido hoje, mas já está sendo criticado em plenário, como informa o repórter Nilo Bairros.
O senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, criticou o texto do requerimento da CPI, que é o que define o alcance das investigações. Randolph lembra que, na reunião de terça-feira, líderes partidários do Senado destacaram três pontos vitais da investigação.
Primeiro, decorrências das operações Monte Carlo e Vegas. Segundo, envolvimento de agentes públicos. E terceiro, o envolvimento de agentes privados.
Mas o senador, pelo PSOL do Amapá, criticou o texto do requerimento por indicar apuração sobre a forma como se deram as escutas telefônicas que motivaram o escândalo. Para Randolph Rodrigues, não é isso que se espera da CPI.
O que a sociedade quer saber dessa comissão parlamentar mista de inquérito é qual é a rede criminosa do senhor Carlos Cachoeira. Qual é o envolvimento de agentes privados com esse senhor? Qual é o envolvimento de agentes públicos, seja do Senado Federal, seja da Câmara, seja autoridades do Poder Executivo Federal ou do Poder Executivo de qualquer um dos estados da Federação?
Os representantes dos partidos se defenderam, justificando que o texto do requerimento foi fruto de acordo entre lideranças na Câmara e no Senado. E o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, fez um apelo em plenário, que haja respeito à divisão de tarefas na CPI entre aliados e oposição.
Quando alijamos a minoria de forma direta ou indireta, estamos comprometendo os objetivos desse instituto. E é bom reconhecer e destacar. Esse instituto chamado Comissão Parlamentar de Inquérito perdeu credibilidade nos últimos anos. E nós só podemos reabilitar se nós tivermos a maturidade política de separarmos interesses partidários do interesse público.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, será relator do processo contra Demóstenes Torres no Conselho de Ética.
O parlamentar acusado de envolvimento com o contraventor Carlinhos Cachoeira disse que vai comprovar a sua inocência. A reportagem é de Érica Christian.
A escolha do relator do processo que vai investigar o senador Demóstenes Torres de Goiás foi feita por meio de sorteio no Conselho de Ética. Somente o sexto senador convocado, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, aceitou a missão. Humberto Costa afirmou que vai solicitar ao Supremo Tribunal Federal uma cópia do inquérito que investiga o empresário Carlinhos Cachoeira, acusado de chefiar a máfia de jogos ilegais no estado de Goiás. O petista declarou que também pretende ouvir o senador Demóstenes.
A minha preocupação é fazer um processo absolutamente justo, imparcial e que dê à sociedade brasileira e ao Senado Federal as respostas que lhe estão sendo cobradas.
O senador Demóstenes Torres compareceu à reunião do Conselho de Ética nesta quinta-feira para pedir que o colegiado elegesse um presidente, já que o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, ocupava o cargo interinamente. Demóstenes alertou que essa omissão do Conselho poderia invalidar o processo, mas avisou que não se valeria dessa falha para tentar anular o andamento da representação do PSOL. Demóstenes Torres avisou que, além de apresentar sua defesa por escrito no prazo estabelecido de 10 dias, ele estará à disposição dos colegas para responder às perguntas pessoalmente.
Eu quero provar a minha inocência no mérito. Até agora eu não tive oportunidade de me defender. E o foro competente é esse. E eu farei. Farei e provarei que sou inocente.
Após a definição do relator, os integrantes do Conselho de Ética elegeram por unanimidade o senador Antônio Carlos Valadares, presidente do Conselho de Ética.
O senador Eduardo Lopes, do PRB Fluminense, afirmou que a tragédia climática que atingiu a cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, revela mais uma vez a necessidade de o país adotar medidas que ajudem a prevenir esse tipo de calamidade.
O sistema de alerta não funcionou e a população foi surpreendida pelos deslizamentos, que deixaram 5 mortos, 15 feridos e quase 1.000 desalojados.
Eduardo Lopes já mandou ofício ao governo federal pedindo ajuda para o município.
Que o governo federal libere o quanto antes recursos financeiros para minorar o sofrimento da população atingida e para a realização de obras emergenciais de recuperação das áreas danificadas pelas chuvas.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB cearense, elogiou a aprovação do projeto que unifica em 4% a alíquota de ICMS nas importações cobrada pelos estados.
Segundo o senador, esse é o primeiro passo para pôr fim aos incentivos que alguns estados dão às importações, que têm prejudicado a economia nacional.
Eunício Oliveira advertiu que o Congresso também precisa definir logo como deve ser dividido o ICMS nas compras feitas pela internet.
Precisamos atualizar regras de compra e venda via internet para um Brasil que já tem cerca de 80 milhões de usuários da rede, distribuindo o respectivo ICMS de modo a promover a justiça tributária do país, elevar o pacto federativo e não prejudicar a nenhum estado brasileiro.
O senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso do Sul, comemorou a decisão do presidente do Senado, José Sarney, de determinar a constituição de uma comissão de notáveis para repensar o Pacto Federativo.
O senador ressaltou que a comissão vai analisar questões importantes como a arrecadação por parte da União e a transferência desses recursos para estados e municípios, e vai debater as relações entre União, estados e municípios.
Esta comissão, a de notáveis, ao elaborar este estudo sobre o Pacto Federativo, vai resolver muitas questões que nós estamos aqui na Casa da Federação a debater de forma pontual. Por exemplo, ontem tivemos o debate a respeito da chamada guerra fiscal dos portos.
Também o senador Jorge Viana, do PT do Acre, considerou positivo o fato de o Senado ter uma comissão de notáveis para rediscutir o Pacto Federativo.
Que leva à guerra fiscal, que leva à disputa sobre royalties, que leva a uma tentativa de se promover mudanças no Fundo de Participação de Estados e Municípios, mas que aqui no Senado encontra a casa adequada para ser debatido todos esses temas. Todas as mudanças que nós esperamos na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, dependem de repactuarmos o compromisso com a federação.
O relatório deverá estar concluído dentro de 60 dias. E entre os que compõem a comissão estão o ex-ministro Nelson Jobim, que vai presidir os estudos, o tributarista Ives Gandra Martins, o ex-secretário da Receita Federal Everardo Maciel e o ex-ministro Adib Jatene.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, propôs à Comissão Mista de Orçamento a constituição de um grupo de trabalho para analisar o orçamento da União, as reservas orçamentárias e conceder um aumento real aos aposentados e pensionistas.
Paim quer que a comissão proponha também alternativas para o fator previdenciário, dispositivo muito criticado por ele, porque reduz o valor das aposentadorias no momento em que a pessoa deixa de trabalhar.
Quero apenas criar um grupo de trabalho de senadores e deputados para se debruçar sobre o orçamento da União, ver as reservas e conceder um aumento decente para os aposentados e também acabar com esse famigerado assaltante do bolso do trabalhador. Eu duvido que tenha uma pessoa do bem nesse país que defenda o fator previdenciário.
A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, defendeu a interrupção da gravidez caso seja constatado que o feto é anencéfalo, sem cérebro.
Ela lembrou que em 1996 apresentou o primeiro projeto sobre aborto por anencefalia, mas a lei foi arquivada. E hoje, o Supremo Tribunal Federal julga se o aborto de feto anencéfalo é crime ou não.
Milhões nesse Brasil passam essa situação de não poderem fazer um aborto terapêutico. Parto não é nem aborto. Essa colocação é melhor. Um parto terapêutico não é obrigado a fazer. As que têm condição, seja religiosa ou por qualquer outro motivo, de levar a termo, não são obrigadas a fazê-lo.
O senador Mozarildo Cavalcante, que é médico obstetra, afirmou que fez o parto de muitos bebês anencéfalos e que nenhum deles sobreviveu.
Por isso, o senador do PTB de Roraima defendeu que a mulher possa decidir se interrompe ou não a gravidez quando for constatada a anencefalia do feto.
Não se pode confundir aborto com isso, nesse caso, é um parto terapêutico, que a mulher terá o direito de querer ou não querer. Portanto, quem tiver essas convicções religiosas que impeçam de fazer, não faz. Agora, é preciso que a mulher tenha muito preparo psicológico para enfrentar uma gravidez de uma criança que ela sabe que não vai sobreviver.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.